Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Dia do Trabalho e reforça a fiscalização nas rodovias da Bahia. Prazo para desconto de 8% no IPVA de placas final 4 termina hoje em todo o estado. Pesquisa Quest na Bahia aponta que 47% dos baianos querem um governador aliado ao presidente Lula, 32% um perfil independente e 16% um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal é rejeitada pelo Senado. O Congresso decide hoje sobre veto do presidente Lula, projeto que pode reduzir penas dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ainda hoje no 12 em Pauta tem muita prestação de serviço no meio-dia desta quinta-feira com informação de tempo e trânsito. Em instantes a gente conversa com o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Gilvan Pereira Rodrigues, sobre a estreia do programa Dom Pastoral na Rádio Excelsior da Bahia. Ainda hoje tem editorial de justiça com Gabriel Cavalcante falando sobre a rejeição do Messias como ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem cultura, tem giro esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 12 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu 12 em Pauta. Senhoras e 12 minutos, a gente dá o boa tarde neste momento, abrindo o 12 em Pauta desta quinta-feira ao nosso querido bispo auxiliar, Dom Gilvan Pereira Rodrigues, bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, secretário-geral do Regional Nordeste 3 da Conferência Nacional da CNBB. Dom Gilvan, que está hoje conosco ao vivo para falar de uma notícia muito bonita, muito importante para a grade de programação da nossa Rádio Excelsior da Bahia, que é a estreia do programa Dom Pastoral. A partir do próximo sábado, dia 2 de maio, todo meio-dia você se encontra com Dom Gilvan na nossa Rádio Excelsior, na nossa 106.7, para um programa especialíssimo. Está ansioso para estrear no próximo sábado, Dom Gilvan? Muito boa tarde, seja bem-vindo.
Oi, João Vitor. Boa tarde a você, a todos os ouvintes que estão em nossa sintonia pela Rádio Excelsior. É uma alegria poder mais uma vez estar aqui conversar com você. Grande expectativa, eu estou. Aquela ansiedade normal, mas gostosa. Tentar oferecer o máximo de mim neste programa e poder interagir com todos os ouvintes da nossa Rádio Excelsior.
Dom, quem ligar na nossa sintonia a partir do sábado, meio-dia, o que é que vai encontrar no programa Dom Pastoral? Qual a proposta do programa, qual o objetivo? Como o senhor também espera alcançar o público ouvinte da nossa arquidiocese, da nossa cidade de Salvador e do nosso estado da Bahia com esse programa?
Tá certo. Primeiro, João, vai se encontrar comigo. Um belo encontro comigo pela Rádio Excelsior. E encontrando-se comigo, nós vamos poder conversar sobre uma série de coisas. A ideia do programa é proximidade, estar bem perto do ouvinte, oferecendo algumas reflexões, oferecendo músicas, curiosidades, de certa forma uma interação, porque vai depender do andamento do programa, nós vamos poder interagindo com quem nos escuta, poder tirar dúvidas, conversar sobre as coisas bem do cotidiano, da nossa vida, e, de certa forma, oferecer o melhor da nossa da igreja, num aspecto mais seguro, numa linguagem mais simples, mais próxima das pessoas, atingindo os problemas cotidianos, mas indicando, segundo a nossa igreja, por onde é que nós devemos caminhar, o caminho que a gente deve fazer de uma forma melhor, talvez mais acertada, e dentro da perspectiva do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Seria mais ou menos isso. O nome do programa já refere um pouco isso. O dom é exatamente no sentido de presente, de gratuidade, de interação mesmo, de uma forma muito agraciada, leve, tranquila e abençoada, poderíamos dizer.
É importante a sua chegada à nossa grade de programação, visto que já temos aqui o programa Oração por um Dia Feliz, todo início da manhã com o nosso querido cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo primaz do Brasil. Temos todo dia, às 6 horas, o Momento Mariano, conduzido pelo bispo auxiliar Dom Marco Eugênio Garão, e agora temos a chegada de mais um bispo auxiliar conosco na nossa programação, o senhor Dom Juvan, que estará conosco todo sábado, meio-dia ao vivo. Essa sua história com a comunicação, ela vai começar no próximo sábado, Dom Juvan? Ou o senhor já tem uma caminhada também de pertença e presença em meios de comunicação?
Olha, eu tive uma experiência de rádio há muitos anos atrás, e na Rádio Educadora Santana de Caetité, eu fazia o programa lá. Aliás, todos os seminaristas faziam essa experiência. E eu gostei muito desta experiência que eu fiz. Logo depois eu fiz um curso na área da comunicação social. E mais do que talento, existe um desejo de poder comunicar-me com os nossos irmãos e irmãs, todos aqueles que vão estar na sintonia, e a gente fazer essa interação bacana para falar de liturgia, para falar da pastoral, da nossa caminhada pastoral, de como a gente pode se formar melhor e se informar melhor das coisas da igreja, dos acontecimentos da nossa arquidiocese. É isso aí um pouco o meu desejo.
Maravilha. Então, a gente faz agora um convite especial para o nosso público ouvinte, para a nossa audiência. Manda um abraço também para o seminarista Pablo Lacerda, que está aí ajudando o Dom Juvan, produzindo esse programa junto com o Dom Juvan. Vamos então convidar o nosso público ouvinte, Dom Juvan, para a partir do próximo sábado, a estreia do programa Dom Pastoral na nossa Rádio Excelsior da Bahia.
Perfeito. Primeiro, lembrar isso que você colocou, e eu já iria falar, que o apoio desse programa é com o Pablo. Nós vamos fazer um programa juntos, né? Programa interativo. Muitas das ideias vêm exatamente da colaboração do Pablo. Então, juntos vamos fazer esse programa. É linguagem simples, objetiva, não é um conteúdo mais confiável, mas isso aí, com algumas certezas que nós vamos propor, mas assim, de uma forma bem acessível. Por isso, eu quero fazer esse convite fraterno, eterno e de pastor a todos vocês que estão nos escutando, e fale com o seu vizinho, com o seu amigo, que nós vamos bater um papo muito agradável, muito próximo, todos os sábados ao meio-dia. Quem sabe na hora do almoço, comendo ali, vai me escutando, nós vamos interagindo, vamos trazer algumas músicas religiosas com conteúdo bacana. Então, é isso aí. Eu conto com a audiência de todos os meus irmãos e irmãs, os fiéis da nossa igreja, as pessoas de boa vontade, todos aqueles que querem interagir, aprender, celebrar o dom da vida juntos. Durante uma hora, nós vamos estar batendo esse papo bacana. E para isso, eu convido a todos vocês. Será um encontro muito bonito, fraterno, de pastor e de irmãos na fé. Fazer esse intercâmbio maravilhoso.
Que alegria. Dom, muito obrigado pela partilha conosco aqui no meio-dia desta quinta-feira, tá bom? Muito sucesso aí nesse programa Dom Pastoral. Excelente estreia no próximo sábado. É uma graça muito grande para a nossa emissora ter o senhor conosco a partir de agora, todo sábado, partilhando um pouquinho da sua caminhada, da sua experiência, da vida da nossa arquidiocese. Vai ser muito feliz para o nosso público ouvinte ter o senhor aqui, tá bom? Sua bênção, e a todos nós nos encontramos próximo sábado na estreia do programa Dom Pastoral.
Perfeito. João, um obrigado grande a você por essa oportunidade. Vou contar com a sua colaboração também, com certeza, com seus talentos, seus dons. E a bênção de Deus para você e para todos aqueles que estão nos ouvindo. Pai, Filho e Espírito Santo. Fraterno abraço a todos.
Amém. Obrigado, Dom Juvan. Conversamos com o nosso querido bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, gente, Dom Juvan Pereira Rodrigues, que a partir do próximo sábado estará estreando o programa Dom Pastoral, todo meio-dia na sintonia da sua Rádio Excelsior 106.7. São 12 horas e 20 minutos na capital baiana, Salvador, 12 horas e 20 minutos. Agora a gente parte para os destaques locais desta quinta-feira, um dia muito movimentado em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo. A Polícia Rodoviária Federal inicia a partir aí de hoje a Operação Dia do Trabalho 2026, que segue até o próximo domingo, dia 3, uma ação que integra o calendário nacional de segurança viária e tem como foco a redução da violência no trânsito durante o feriadão, período em que é esperado um aumento no fluxo de veículos nas rodovias federais que cortam o estado da Bahia. Essa intensificação da movimentação deve ocorrer principalmente nos trechos que ligam Salvador ao interior do estado da Bahia e principalmente a destinos turísticos. Diante desse cenário, a Polícia Rodoviária vai ampliar o efetivo operacional e reforçar presença em pontos considerados estratégicos. O planejamento das ações leva em conta dados de sinistros, priorizando aí locais e horários com maior registro de acidentes graves. Operação da Polícia Rodoviária Federal, entre as estratégias adotadas pelo reforço está aí o motopoliciamento, que permite uma agilidade maior na fiscalização, atuação com motocicletas, ampliando aí a capacidade de resposta em trechos críticos e também as diretrizes já estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro em situações de estradas para quem está realizando aí a viagem de trânsito e preservar a vida do próximo. Então você que vai pegar a estrada nesse feriadão aí de Dia do Trabalho, consciência de trânsito nas estradas é fundamental. São 12h23, já que eu estou falando também de mobilidade de certa forma, a gente traz um destaque nesta quinta-feira para você proprietário de veículo com a placa no fim 4 no estado da Bahia. Atenção que hoje aí é o último dia para você pagar com desconto de 8% o pagamento da cota única do IPVA no estado. Você que tem o final da placa 4, você tem até esta quinta-feira, 30 de abril, para pagar o seu IPVA em cota única com desconto de 8%. Quem optar pelo pagamento à vista com desconto, incluindo licenciamento, pode quitar o tributo via Pix diretamente pelo portal da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Para isso, é necessário acessar o sistema com login sem emitir o documento de arrecadação estadual DAE na opção Pagar Licenciamento Cota Única. O pagamento também pode ser realizado por meios bancários credenciados, como o Banco do Brasil, como o Bradesco e também como Bancube. Além da cota única, a possibilidade de parcelamento do IPVA em até 5 vezes. Nesse caso, a primeira parcela deve ser quitada até a mesma data do vencimento do desconto, ou seja, 30 de abril hoje, para fim aí, placas no final número 4. Já o pagamento em cota única, sem desconto, pode ser feito até o dia 31 de agosto. Está então você que tem a placa fim 4, pode pagar com desconto de 8% IPVA em cota única no estado da Bahia até esta quinta-feira. Bom, gente, estamos vivendo um período de proximidade do fim do prazo para regularização do cadastro eleitoral. 6 de maio se inicia aí a possibilidade de você, cidadão, cidadã brasileiro, realizar a sua regulamentação com a Justiça Eleitoral e poder votar nas eleições gerais de 2026. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia vai realizar plantões de atendimento em todo o estado nesse feriadão Dia do Trabalho, na manhã, dia 1º de maio, e também no próximo dia 2, sábado, o TRE Bahia vai estar realizando plantões em cartórios eleitorais, em centrais de atendimento ao público, que vão funcionar de 8 da manhã até meio-dia, incluindo amanhã no feriado, com foco na regularização da situação eleitoral. Essa iniciativa ocorre na reta final para esse fechamento do cadastro eleitoral no dia 6 de maio, atendendo uma demanda expressiva de mais de 450 mil pessoas, eleitores e eleitoras do estado da Bahia, que ainda estão com o título cancelado. Olha aí, até dia 6 de maio precisamos que essas 450 mil pessoas se regularizem com a Justiça Eleitoral, porque obviamente pode ter qualquer tipo de penalidade civil por não se regularizar. Durante esses 2 dias, amanhã e sábado, será permitido emitir a primeira via do título, regularizar pendências, coletar a biometria, transferir o domicílio eleitoral e atualizar dados cadastrais. Para o atendimento, é necessário apresentar documento oficial com foto e também comprovante de residência. Uma solidariedade que a gente tem com esse pessoal que está descredenciado. Muitas vezes as pessoas não sabem muito bem que está com o título de eleitor desatualizado, descredenciado, com alguma inconformidade. Então procure o aplicativo e-título, pode ter lá algum dado da sua inconformidade e procure aí se regularizar junto à Justiça Eleitoral, porque pode ter dificuldade de posse em concurso público, acesso à vaga relacionada ao poder público, uma série de trâmites civis que podem ser impactados caso você, amigo, amigo ouvinte, tenha o seu título de eleitor ainda desatualizado. Corre aí e procura a Justiça Eleitoral até o dia 6 de maio.
Você está ouvindo a reapresentação do programa 12 em Pauta.
12 horas 27 minutos em Salvador. A pesquisa Quest, divulgada nesta semana, avaliou o impacto das alianças políticas no estado da Bahia para disputa ao governo do estado no próximo mês de outubro. Segundo o levantamento da pesquisa Quest, 47% dos eleitores baianos gostariam que o próximo governador seja aliado do presidente Lula. Outros 32% dos baianos preferem que alguém independente seja aí conduzido ao governo do estado, e 16% dos baianos desejam um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro no comando do estado da Bahia. Uma primeira pesquisa Quest de 2026, avaliando o cenário com postulantes ao Palácio de Ondina, Palácio aí sede do governo do estado da Bahia, e temos então esse dado importante do público baiano, que trouxe aí uma preferência de que o próximo governador do estado seja aliado ao presidente Lula. No 12 em Pauta dessa semana, a gente trouxe a pesquisa de intenção de voto para o governo do estado, que indica, pesquisa Quest, empate técnico entre o ex-prefeito de Salvador, Assis Neto, que lidera aí com uma vantagem de 3 pontos percentuais, um empate técnico entre o Assis Neto e o governador Jerônimo Rodrigues, pré-candidato à reeleição ao governo do estado. Trouxemos também aí informação da pesquisa Quest acerca da disputa pelo Senado do estado da Bahia, que indica aí liderança do ex-governador e ex-ministro Rui Costa, a vice-liderança do ex-governador e senador Jax Wagner, seguidos pelo João Roma, pelo Ângelo Coronel e pela sequência de candidaturas, de pré-candidaturas. Então, lembrando que pesquisa é sempre um retrato do momento, mas a gente segue acompanhando os bastidores e a movimentação política aqui no nosso estado da Bahia em função das eleições gerais de 2026, as eleições do próximo mês de outubro, que vão eleger novos presidentes da República, governadores de estado, senadores federais, deputados federais e também deputados estaduais. São 12h29, está na hora do nosso giro de prestação de serviço no meio-dia do seu programa 12 em Pauta. A gente confere previsão do tempo na capital baiana, Salvador. Capital baiana, Salvador, nesta quinta-feira, que registra a previsão de sol com algumas nuvens sem chuva, mínima de 23 e máxima de 31 graus em Salvador. Vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para o feriado amanhã, sexta-feira. Previsão em Salvador de sol com algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 23 e máxima de 30 graus em Salvador. E agora vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito no meio-dia desta quinta-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. Um buraco na Avenida Paulo VI, na Pituba, interdita uma faixa no sentido Orla, próximo ao Colégio Militar. Não há registro de congestionamento na região, mas atenção para esse buraco aí que pode causar qualquer tipo de prejuízo ao seu veículo. Trânsito livre nesse momento em Salvador, na Avenida Paralela, na Rua Carlos Gomes, na Avenida Manuel Dias, no trecho do Acesso Norte e também na Avenida Vasco da Gama. E a gente traz também um destaque de mobilidade marítima na nossa capital baiana, a rotina aí dos cerca de 8 mil passageiros que utilizam diariamente a travessia marítima entre os bairros da Ribeira e da Plataforma, ali na região da Cidade Baixa, ficou mais prática. Agora vai ser possível aí pagar essa mobilidade marítima, essa travessia, por débito, crédito e PIX. Antigamente era só por dinheiro, você agora vai poder atravessar utilizando outras formas de pagamento. Bom, gente, 12 horas 31 minutos em Salvador. Toda quinta-feira é dia de editorial internacional no nosso programa 12 em Pauta, mas em função do destaque de ontem político, jurídico, que ocorreu no Senado Federal, a rejeição do nome do indicado do presidente Lula, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente hoje resolveu fazer um 12 em Pauta, um editorial Justiça, aí especial com a coluna do nosso querido colaborador, advogado, cientista político, doutor Gabriel Cavalcante, analisando o impacto histórico e político dessa rejeição. O Senado Federal rejeitou ontem, por 42 votos a 34 a favor, a indicação do Jorge Rodrigo Araújo Messias para ministro do Supremo Tribunal Federal, uma aprovação que foi aí indicada, né? A aprovação do nome do Messias dependia do voto favorável de 41 senadores e ele obteve apenas 34 votos a favor. Foi a primeira vez que uma indicação de um presidente da República a um cargo de ministro do STF foi rejeitada em 132 anos desde o século XIX. Antes desse período, apenas 5 indicações feitas pelo então presidente da República foram derrubadas pelos senadores federais. Todas essas rejeições aí ocorreram no governo do Marechal Floriano Peixoto. O STF foi criado em 1890 após a proclamação da República. O Jorge Messias, ele é atual advogado-geral da União do Brasil e foi indicado pelo presidente Lula nesta vaga decorrente à aposentadoria antecipada do ex-ministro Luiz Roberto Barroso. A indicação aí seguiu para o plenário após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que aprovou a indicação de Messias com 16 votos favoráveis e 11 contrários. Já foi apertado na CCJ, mas passou. Mas aí, após chegar no plenário do Senado Federal, o nome do Messias foi barrado, que gerou, na noite de ontem, um imbróglio político-institucional muito grande no nosso país. Antes da gente ouvir a análise do colunista Dr. Gabriel Cavalcante, a gente escuta agora algumas sonoras importantes desse momento histórico vivido ontem no Senado Federal, a começar aí pela reação do Jorge Messias logo após a ser rejeitado pelo Senado Federal como novo ministro do Supremo Tribunal Federal.
A vida é assim, gente. Tem dias de vitórias e tem dias de derrotas. Nós temos que aceitar. O Senado é soberano. O plenário do Senado é soberano. O plenário falou. Agradeço os votos que recebi. Faz parte do processo democrático. Saber ganhar, saber perder. Eu cumpri o meu propósito. E as pessoas precisam entender que, às vezes, as respostas que nós nos confrontamos não são aquelas que nós gostaríamos, mas são as respostas que são dadas e nós temos que aceitar o resultado. Lutei o bom combate. Tenho certeza que lutei o bom combate, como todo cristão. E preciso aceitar o plano de Deus na minha vida. E sei que a minha história ela não acaba aqui. Passei por 5 meses um processo de desconstrução da minha imagem, toda sorte de mentiras para me desconstruir ocorreu. Nós sabemos quem promoveu tudo isso. Agora eu quero dizer para vocês com coração leve, com a franqueza da minha alma, sou grato a Deus por ter passado por este processo. E eu sou grato pela confiança que o presidente Lula depositou em mim. O presidente Lula me deu uma grande honra de ter participado deste processo. E a ele eu agradeço essa oportunidade.
Então, a vida é assim, a afirmação do Jorge Messias após ser rejeitado aí como ministro do Supremo Tribunal Federal pelo Senado. Vamos escutar agora uma sonora do senador maranhense Weverton Rocha, que foi aí o relator no Senado Federal dessa indicação e falou sobre a necessidade do governo federal agora se reorganizar para entender o que houve nesse processo de rejeição do nome do Jorge Messias.
É uma derrota, e óbvio que é uma derrota do governo, para o governo. Aí tem que se procurar todas as respostas e todas as perguntas. O presidente Lula, ele já indicou 7 ministros do Supremo, sabe como que funciona determinados movimentos ou recados, mas o mais importante é que ele tem maturidade suficiente e tenho certeza que ele vai chamar toda a base do seu governo e vai conversar, dialogar, impuseram uma derrota a uma pessoa que nada tinha a ver com o processo eleitoral. Eu disse isso mais cedo, ao horário do processo eleitoral, e eu acho que é isso que o presidente deve fazer, é dizer, olha, agora eu vou para o ringue, vou para a eleição, e os opositores têm a condição de enfrentá-lo na eleição. Fora isso, não tem o que discutir. Cometeram uma injustiça com o ministro Messias, uma injustiça enorme. Aqui todos, até os que não torciam por ele, sabem da sua capacidade e viram hoje o quanto que ele está preparado e o quanto que ele poderia contribuir para aquela importante corte constitucional.
O líder do governo no Senado Federal, o senador baiano Jacques Wagner, afirmou que para ele foi uma surpresa e que estava esperando 44 ou 45 votos a favor aí da eleição do Jorge Messias como ministro do STF. Algumas manifestações importantes dos líderes institucionais do país também ficam aí como registradas, né, durante todo esse processo. O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, também deu um pronunciamento afirmando que respeita aí o Senado Federal. O ministro Fachin, que afirmou em nota que o Supremo Tribunal Federal reafirma seu respeito à prerrogativa constitucional do Senado Federal e reitera igualmente o respeito à história pessoal e institucional de todos os agentes públicos envolvidos no processo. Uma nota aí mais institucional do Fachin. Já o ministro aí André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, que era um dos apoiadores da candidatura do Messias, o Mendonça, também o Gilmar Mendes e o Cristiano Zanin, após aí a recusa do Senado do nome do Jorge Messias, o ministro Mendonça afirmou que o Brasil perde a oportunidade de ter um grande ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje pela manhã, o presidente Lula já sinalizou a aliados aí que não pretende deixar para o ano que vem, para a próxima gestão, a indicação do nome do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula afirmou que deve escolher um novo nome ainda até o final do seu mandato, quanto antes, e que não deixará para o próximo presidente escolher esse cargo ao Supremo. Doutor Gabriel, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa 12 em Pauta, hoje nesse editorial especial Justiça, para analisar esse fato histórico que aconteceu ontem no Legislativo Brasileiro. Eu começo lhe perguntando o que é que aconteceu, doutor Gabriel, para o Senado Federal rejeitar, em 132 anos, uma indicação presidencial ao cargo de ministro do STF.
Boa tarde, João, e caros ouvintes que nos acompanham. Então, foi realmente uma surpresa para muitos analistas políticos essa rejeição da indicação do Messias ao cargo de ministro do STF. Na verdade, essa questão ela já vem se arrastando há algum tempo, desde a aposentadoria e da saída do ministro Barroso, que deixou vago um dos cargos que está ali estipulado de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ficou essa vacância, mas tão logo o presidente Lula já tinha se manifestado ali pela indicação de Messias ao cargo, que é advogado-geral da União e é um servidor que esteve em alguns projetos ligados ao Partido dos Trabalhadores e outros também ligados à posição do governo, uma pessoa ali de confiança. E desde o início, quando se cogitou que ele seria indicado, já existiu ali uma rixa com Davi Alcolumbre do Senado Federal, porque estava se tentando costurar a indicação de Pacheco para a vaga de ministro da STF, que também é ali do Senado Federal, do Congresso, um parlamentar, e que é ligado ali também ao Centrão e que tentava se costurar ele como ministro por alianças até políticas também. E quando Lula fez essa indicação, ao que parece, ele fez sem consultar ninguém de uma forma inesperada. E para Davi Alcolumbre, presidente do Senado, isso não caiu bem e ele se colocou desde o início que estaria contra essa indicação, o que fez até ser retardada a proposição ao Senado Federal. Demorou vários meses, desde o ano passado que está nessa discrepância aí de tempo entre a saída de Barroso para a indicação oficial pelo governo e para ser colocada em votação pelo Senado. E, finalmente, quando foi, depois de meses aí de espera para ver se abaixava um pouco aquela poeira inicial e apaziguava os ânimos, o Senado Federal colocou em votação e houve uma rejeição dessa indicação de Jorge Messias como ministro do STF. E, então, houve ali, digamos, uma queda de braço entre o Senado Federal e o Congresso como um todo, mas principalmente a casa que autoriza, que é o Senado, com o Planalto, em meio a discussões sobre indicação de ministros, preferência de alguns, Lula ter passado por cima ali, talvez de algum acordo político que já tinha sido feito, não se sabe ao certo o que aconteceu, mas nesse embate a oposição do Senado e mais alguns outros aliados do partido do presidente Lula, que nessa situação não gostaram de como ocorreu a indicação, se juntaram e conseguiram derrubar o Messias como ministro do STF. E como foi falado, uma questão histórica mesmo, desde o século XIX que isso não acontecia, quando naquela época houve uma rejeição de 5 indicados ao ministro do Supremo de uma única vez, numa época em que tinha um embate entre o presidente Floriano Peixoto e o Senado também, e umas discussões, mas ali num período em que O Supremo Tribunal Federal ainda estava em formação, não tinha nem 5 anos de existência do STF, mas depois disso, em toda a nossa história do século XX para o século XXI, isso nunca tinha acontecido e demonstra aí uma grande perda de força do governo federal. Provavelmente essa é a pior derrota política que o presidente Lula sofreu em todos os seus mandatos, e que demonstra um legislativo que quis demonstrar sua força, e apesar até de terem sido disponibilizados mais de 12 bilhões em emendas parlamentares que foram feitas, e o governo ele vai colocando aos poucos, nesse mês de abril, uma das formas que o governo tentou fazer para viabilizar essa candidatura foi disponibilizar emendas aos parlamentares, que eles escolhem projetos de modo pessoal no Brasil para direcionar essas verbas. Elas foram direcionadas justamente nesse mês. Achava-se que isso iria influenciar e permitir essa aprovação, mas no final das contas viu-se que o poder ali, principalmente Davi Alcolumbre, foi superior ao que se imaginava.
Doutor Gabriel, o Jorge Messias, ele se esforçou para ser aprovado, né? O senhor acabou de falar das emendas derramadas aí pelo governo federal. O Jorge Messias, ele tornou o seu discurso um pouco mais conservador, ele que já é um político evangélico. O presidente Lula, inclusive, ao indicar o Messias, pensou nessa necessidade de ter um perfil mais conservador para ser aprovado no Senado Federal. Ontem, na sabatina, o Messias falou abertamente sobre ser contrário ao aborto aí, né? Então, assim, ele tensionou o seu perfil para um pouco mais para a ala conservadora, justamente para também alçar aí essa aprovação, o que não aconteceu. O senhor acabou de falar que foi a maior derrota política, o capital político do presidente Lula, meses antes da eleição. Como cientista político, doutor Gabriel Cavalcante, você acredita que esse cenário de ontem pode ter comprometido a folga que o presidente Lula estava tendo em relação à sua reeleição como presidente da República?
Então, já desde antes disso, já vinha se pensando sobre a saída de Lula, para não ter ali na sua história a perda de um mandato depois dos três que ele já obteve para presidente, principalmente diante do crescimento de outros candidatos, especialmente o do filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, para essas eleições. Agora também é mais um dos ingredientes que está sendo colocado para tentar se pensar sobre mais uma dificuldade ali, uma perda de capital político importante. Sobre Jorge Messias, ele realmente tinha apoio de alguns, mas outros eram contra ele. No final, imagino que o que mais pesou mesmo foi essa tentativa de demonstração de forças contra o Palácio do Planalto, contra a presidência, mais do que exatamente o perfil do Jorge Messias. Claro que impacta a questão dele ser um ministro muito jovem para ser indicado e com a projeção de aposentadoria atual de 75 anos, algo que inclusive está sendo discutido no Brasil, de uma possível mudança. Mas ele, apesar dessa questão toda, ele tinha algumas críticas de alas conservadoras do Congresso Nacional, principalmente porque ele já assinou, e eu estava até vendo quando estudava ontem sobre algumas questões que poderiam ter influenciado, ele já assinou até um parecer contra o Conselho Federal de Medicina e a favor da assistolia fetal, algo que facilitaria o aborto, por exemplo, e que depois ele se colocou ali na tentativa de melhorar a imagem dele perante essa ala como uma pessoa contra o aborto em futuras votações do STF. Mas mesmo assim isso não foi o suficiente, né? Mesmo a questão da origem dele e da sua ligação com igrejas evangélicas, isso também não foi o suficiente para essa ala, por exemplo, abraçar a causa. O que nós vamos ter a partir daí é: ele não pode ser novamente indicado, já que é uma votação que o Senado é soberano, e que o presidente Lula agora vai ter que fazer ou uma indicação agora ou no ano que vem. Esse é um ano de eleição, então é muito difícil ter novas movimentações de indicação de ministro do STF. Se ficar para o próximo ano, quem quer que seja o presidente, ou Lula, ou qualquer outro que seja eleito, teria 4 ministros a colocar na corte, contando as aposentadorias que estão sendo programadas aí do limite de idade. Então seria algo muito relevante para os próximos anos, se não tiverem indicação já do presidente Lula agora, e que também tem que ser algo dosado para saber se time, se vai logo depois mostrar ali uma perda de força, se ele vai ter que novamente fazer um movimento de convencimento do Senado. É algo a ser estudado, e é muito difícil para o governo nesse momento se preparar em tão pouco tempo diante de uma eleição que está muito próxima e que esse tipo de trabalho fica mais difícil no Senado.
Talvez se o Lula escolheu o nome de Rodrigo Pacheco, passe. O doutor Gabriel Cavalcante, eu queria falar sobre isso agora, o papel do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, nesse caso. Eu avalio que dois pontos foram muito determinantes. O caso Master e a insatisfação do Legislativo com o Supremo Tribunal Federal e também ali a birra do Davi Alcolumbre por Lula ter indicado Jorge Messias e não Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado Federal mostrou toda a sua força política conduzindo ali os senadores à rejeição do nome de Jorge Messias. Como o senhor avalia esse cenário do papel do Davi Alcolumbre nessa dança toda que levou à rejeição e também a questão do caso Master, o desgaste do STF junto ao Legislativo, especialmente junto aos senadores?
Sim, sim, tem muita importância porque de um ano e meio para cá, principalmente, a gente tem vindo muitos embates entre os três poderes, entre o governo, a presidência, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente viu que muitas articulações levaram isso em conta, acordos ali foram feitos e desfeitos, e essa rusga entre Congresso e governo federal já vinha há bastante tempo e eclodiu justamente agora. Mas também, de acordo com algumas informações que foram apuradas aí por veículos de imprensa sobre os bastidores, tem-se informações de que Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ministro da STF, teriam se aliado a Davi Alcolumbre contra a indicação de Jorge Messias. Então tem também esse ingrediente a mais que tem sido falado nos bastidores dos últimos dias, que houve também alguns, não só ministros que apoiavam, mas ministros que eram contra a indicação dele e atuaram politicamente ali para que ele fosse vetado. Então são também questões relevantes a entender sobre esse papel político dos ministros do STF na indicação de outros colegas também, que é algo que de fato, como vimos aí, pode acontecer, por que não? E assim, isso vai ficar, esse embate e essa força do Legislativo, do Senado, com Davi Alcolumbre, então da própria Câmara também, vai ficar mais evidente, talvez, hoje com uma votação sobre o veto do presidente Lula da PL da dosimetria, que é aquele projeto de lei que fez uma diminuição e alguns tipos de movimentos para atenuar penas relacionados aos atos golpistas do 8 de janeiro e da invasão do Congresso, também dos que foram acusados posteriormente, como o presidente Bolsonaro e outros. E foi integralmente vetado pelo presidente Lula e o Congresso agora vai se reunir e provavelmente vai derrubar esse veto também. Mas tem algumas outras discussões, porque se for aprovado, talvez ele enfraqueça um pouco a PL da antifacção, mas é mais uma prova, se realmente for vetado integralmente o texto da PL da dosimetria, um indicativo de que o Legislativo está aí demonstrando todo o seu poder perante o Planalto e até mesmo, porque não, perante o STF, porque vai estar aí reduzindo penas de ações que tramitaram no Supremo Tribunal Federal e que o Congresso está avaliando que devem ser revistas a forma como essas penas foram aplicadas.
Isso mesmo, o Congresso Nacional está decidindo nesse momento se mantém ou derruba o veto integral do presidente Lula ao chamado PL da dosimetria. Na prática, essa proposta altera regras de aplicação de penas e pode reduzir o tempo de prisão de condenados por atos antidemocráticos, incluindo os envolvidos nos 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados condenados pelo Supremo Tribunal Federal por participação na tentativa de golpe de Estado em 22. Durante essa sessão conjunta que ocorre agora, os deputados e senadores vão votar separadamente para reverter o veto presidencial. São necessários aí ao menos 257 votos na Câmara e 41 no Senado Federal. Se for derrubado, uma segunda derrota consecutiva ao presidente Lula em dois dias aí, frente ao Legislativo. Doutor Gabriel, muito obrigado pela sua participação hoje. É um tema muito importante, que dá pano para muita manga, né? Mas a gente volta e segue acompanhando todos os desdobramentos, o que vai acontecer depois, se o Lula vai escolher outro nome, o que fará o Lula de indicação, essa relação que fica agora entre o Senado Federal e o governo federal. Será que o presidente Lula vai tensionar mais essa relação ou vai botar pano quente nessa situação. Tudo isso a gente acompanha e leva aqui em destaque para você no 12 em Pauta. Obrigado, doutor Gabriel.
Por nada, e na terça-feira a gente com certeza trará informações sobre esse veto do PL da dosimetria aqui no 12 em Pauta.
Isso mesmo, são 12h51, agora a gente vai conferir destaque de todo mundo. Está no ar o nosso giro internacional dessa quinta-feira, que é informação em todo mundo na sua, no seu 12 em Pauta.
Você está ouvindo a reapresentação do programa 12 em Pauta. Giro Internacional, Daniela Franco.
Paris, 30 de abril de 2026. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. O preço do petróleo continua a disparar. O barril de Brent subiu 7,5% nas últimas horas e ultrapassa 126 dólares nessa manhã, um valor inédito desde março de 2022. Os mercados reagem à perspectiva de um bloqueio prolongado no Estreito de Hormuz. Ontem, uma fonte do governo americano declarou que o presidente Donald Trump conversou com representantes de companhias de petróleo sobre medidas para atenuar o bloqueio dos portos iranianos, que pretende estender durante vários meses. Nessa manhã, o presidente iraniano Massoud Pezeshkian afirmou que a iniciativa dos Estados Unidos está condenada ao fracasso. No entanto, segundo especialistas, o Irã está em uma situação delicada e dispõe hoje de capacidade de armazenamento de petróleo suficiente para apenas alguns dias. O presidente libanês Josef Aoun condenou nessa manhã o que chamou de violações persistentes do cessar-fogo pelas forças de Israel. Na véspera, um estudo do Ministério da Agricultura do Líbano, em conjunto com o Programa Mundial de Alimentos e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, apontou que 1 milhão e 200 mil libaneses estão ameaçados de insegurança alimentar aguda. Segundo o documento, a deterioração se deve ao conflito entre Israel e o grupo Hezbollah. Israel anunciou nessa manhã ter detido 175 militantes pró-Palestina do movimento Flotilha para Gaza, na costa da Grécia. Quase 60 barcos se dirigiam de forma pacífica ao litoral do enclave palestino para tentar furar o bloqueio israelense. Segundo um comunicado, ao menos 22 embarcações foram interceptadas pelas forças de Israel e os militantes detidos estão sendo levados para o país. A ONG Repórteres Sem Fronteiras divulga hoje seu ranking anual sobre a liberdade de imprensa, que atingiu seu nível mais baixo em quase 25 anos. Segundo o relatório, pela primeira vez desde que o ranking foi criado em 2002, mais da metade dos países está em situação difícil ou muito grave. Segundo a ONG, os Estados Unidos vivem uma situação problemática e perderam 7 posições no ranking. Vários países da América Latina mergulham em uma espiral de violência e repressão, ressalta o documento citando a Argentina, que perdeu 11 posições. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Daniela Franco.
Obrigado, Daniela Franco. São 12h54 e agora a gente inicia o nosso giro esportivo com ele, Matheus Santos, trazendo o que é destaque de esporte no nosso 12 em Pauta. Muito boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo. O que é que a gente traz de destaque esportivo no futebol para o final de semana?
Muito boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores que estão acompanhando a gente. Bom, ontem tivemos a última rodada da fase final da Copa do Nordeste, e o Vitória e a Juazeirense representaram, e os dois classificaram para a próxima fase da Copa do Nordeste e podem se enfrentar nas semifinais da Copa do Nordeste. Aí depende da campanha de ambos. Ontem a Juazeirense arrancou um empate contra o Asa, e o Vitória arrancou um empate contra o Confiança, e ambos saíram bem com o resultado. E com isso, ambos estão classificados para a próxima fase. Juazeirense, fazendo uma campanha histórica, conseguiam passar para a próxima fase da Copa do Nordeste. E com isso, o Vitória pega o Ceará no Barradão, e aí a Juazeirense pega o ABC jogando no Frasqueirão, né, em Natal. Juazeirense vai para Natal enfrentar a equipe do ABC. E lembrando, jogo único que vai acontecer, né? E lembrando, Caso o Juazeirense e Vitória passem, ambos se enfrentarão no Barradão, já que o Vitória... Perdão, né? Caso ambos se enfrentem, jogo de ida no Adalto Moraes, jogo de volta no Barradão, até porque na partida da semifinal e final serão ida e volta. Mas, nesta fase do mata-mata, apenas jogo único. Então, o Vitória joga em casa contra o Ceará que também passou de fase, e o ABC, o, perdão, o, a Juazeirense pega o ABC no Frasqueirão em Natal, para a Juazeirense fazer uma campanha histórica e passar na próxima fase. E agora o Vitória, seu próximo foco é já no sábado, nem ter tempo de descanso. Vitória já tem um próximo confronto sábado contra a equipe da Juazeirense. Só para lembrar, oh, perdão, contra o Coritiba, mas só para lembrar ainda, o confronto contra o Ceará, o Vitória enfrenta a equipe do Ceará já na próxima semana, na próxima data, na próxima quarta, no dia 6 de maio, Vitória e Ceará, o torcedor está convidado para acompanhar esse mata-mata. Juazeirense joga no dia 7, no dia seguinte, contra a equipe no ABC, lá em Natal. Mas, próximo confronto do Vitória é contra o Coritiba, já às 18h30, no Manuel Barradas, o Vitória que quer conquistar com... manter a sua campanha boa jogando em casa, e o Vitória vai passar por um processo de avaliação médica dos seus jogadores, né? Alguns jogadores que foram poupados ontem, como o caso do René, como o caso do Ramon, como o caso do Kaiser. Kaiser que não jogou por causa dessa lesão, não foi nem poupado, né? Ele tá machucado mesmo, mas ele pode estar à disposição já no sábado contra a equipe do Coritiba. René também pode estar à disposição, o Ramon também pode estar à disposição, a gente aguarda aí os outros atletas, né? Baralhas, infelizmente, é desse foco Vitória. Vitória está trabalhando para que o Baralhas se recupere o mais depressa possível, porém, o prazo é entre 4 a 6 semanas ali, bem, bem complicado o prazo de recuperação devido a essa lesão na coxa do atleta volante do Vitória. Então, próximo compromisso do Vitória, Vitória e Coritiba, no sábado, a partir das 18h30, todo mundo está convidado para acompanhar a gente na jornada, que começa a partir das 17 horas aqui na Rede Celso. O Bahia que está ainda se preparando, está treinando, e o Bahia que fez um jogo treino recentemente contra o Leônico, acabou vencendo, goleando, e o Bahia segue se preparando, né? Lembrando, o Bahia já embarca para São Paulo no sábado, né? O Bahia já não embarca amanhã, vai embarcar sábado para se preparar para enfrentar a equipe do São Paulo. O Bahia que tem um compromisso difícil jogando no Morumbi, e como disse, né, Rogério Ceni vai se reencontrar novamente com a equipe do São Paulo, né? E assim como outros atletas de São Paulo, vai enfrentar o Bahia, né? O caso do Cauli, o caso do Arthur, o próprio treinador Roger Machado, que tem passagem pelo Bahia. Enfim, então vamos ter um grande reencontro. O adversário do Bahia no domingo vai jogar hoje pela Sul-Americana, né? Perdão, pela Libertadores, né? O São Paulo que tem um compromisso difícil nesse torneio internacional, então o São Paulo vai buscar mais uma vaga aí na Libertadores da América. E aí vamos aguardar como é que fica a situação do tricolor paulista nessa fase nessa fase internacional, né? Para enfrentar a equipe do Bahia. Então, tanto São Paulo quanto o Bahia, a gente já vê, né? Se o São Paulo tem alguns desfalques por lesão ou por suspensão, jogadores que não podem estar à disposição para atuar no Morumbi. Apesar de estar tendo uma campanha que ainda o torcedor não está muito feliz, né, com os últimos jogos do Bahia, o Bahia ainda tem condições para... ainda fora de casa o Bahia vem desempenhando, né? Mas enfim, essas são as informações, João, tanto do Bahia, do Vitória e da Juazeirense. Compromisso já no próximo final de semana, Vitória às 18h30, Bahia às 16 horas no domingo, no sábado Vitória, domingo Bahia no Campeonato Brasileiro. E lembrando, já na outra semana o Vitória já vai ter um jogo que vai mandar ver, um jogo que vai valer a pena assistir, o mata-mata Vitória e Ceará pela Copa do Nordeste, João.
Você está ouvindo a reapresentação do programa 12 em Pauta.
Vira, 1h, obrigado Matheus Santos pelo giro esportivo de hoje, bom fim de semana para você, bom feriado. Gente, vamos ficando com 12 em Pauta de hoje por aqui. Obrigado a Nilson Silva pelo comando da nave da Rádio Excelsior, ao Marquinhos Santiago pelo comando da Rádio Cardeal. A vocês pela parceria e companhia de hoje e sempre, bom feriado, curtam bastante, com felicidade, com alegria. Fique com Deus, eu sou João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta.
O acesso ao crédito é um dos maiores desafios do produtor rural brasileiro. Por essa razão, o cooperativismo ganha espaço a oferecer alternativas pensadas para a realidade do campo. Durante a AgriShow 2026, em Ribeirão Preto, o presidente da Cressol Confederação, Cledir Magri, explicou por que o produtor vem optando por esse modelo.
Nós estamos falando de uma organização que o cooperado é dono. Ele participa ativamente das decisões, participa das sobras, participa do dia a dia da cooperativa. Um segundo elemento é a estratégia que a cooperativa utiliza. Ela participa ativamente da vida da comunidade. Um terceiro ponto é a presença física. Nós temos um dado, e ele é um dado público, que nos últimos anos, em média, nós temos em torno de 1000 agências que fecham no Brasil. E por outro lado, o cooperativismo, e a Cressol não é diferente, expandindo, abrindo agências.
Durante a AgriShow, uma das maiores feiras agrícolas do mundo e a maior feira agropecuária do Brasil, a Cressol ainda esteve reunida com o Banco Nacional de Desenvolvimento. O BNDES é o principal parceiro no crédito rural e a cooperativa é a maior operadora em número de contratos e em volume de recursos para pessoa física.
A gente realiza agendas importantes estratégicas e a presença na feira, ela é a materialidade da estratégia que o sistema Cressol tem de estar presente nos grandes acontecimentos que existem na nossa sociedade. Inclusive, ano após ano, nós ampliamos a nossa participação nessa feira. E isso tem se transformado em negócios.
Em 2025, o sistema cooperativo registrou o crescimento de 26% em ativos, chegando a R$ 53 bilhões. São mais de 1000 agências e 20 estados, atendendo 1.100.000 cooperados. Nesta safra, foram operados aproximadamente R$ 12 bilhões em mais de 100.000 contratos. E a expectativa é de superar o recorde histórico da safra anterior. Agência Rádio Web, de Ribeirão Preto, Luciano Filho.
Giro Nacional. Agência Rádio Web.
O número de setores industriais pessimistas no Brasil é o maior desde junho de 2020. De acordo com o Índice de Confiança do Empresário Industrial, o ICEI, 28 dos 29 segmentos pesquisados demonstram falta de confiança na economia. O movimento de queda já vinha sendo registrado nos meses anteriores. Para o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, o cenário mostra um pessimismo disseminado na indústria.
O índice de confiança do empresário industrial, na passagem de março para abril, mostrou um reforço do que já vinha acontecendo nos últimos meses, que é uma piora desse quadro geral de confiança e um espalhamento cada vez maior dessa falta de confiança entre diferentes setores, entre diferentes regiões e entre os portes de empresa.
No recorte regional, a falta de confiança aumentou em 4 das 5 regiões. Apenas o Centro-Oeste registrou leve melhora, mas ainda assim permaneceu abaixo de 50 pontos. Ou seja, em todas as regiões, a falta de confiança em abril. Marcelo Azevedo explica que a visão sobre a economia brasileira vem se deteriorando de forma contínua, enquanto as expectativas para as próprias empresas, no melhor cenário, permanecem apenas moderadas.
De uma forma geral, essa falta de confiança é explicada por uma avaliação bastante negativa das condições correntes de negócio. E essas expectativas que já vinham moderadas, elas também foram se tornando cada vez mais pessimistas para os próximos 6 meses. Existe ainda otimista em um ou outro setor, mas o quadro geral mostra um pessimismo bastante grande com relação à economia brasileira e um otimismo moderado com relação à própria empresa.
Entre os setores menos confiantes estão produtos de material plástico, celulose e papel, máquinas e equipamentos e metalurgia. Já o único setor com resultado positivo foi o de farmacêuticos e produtos farmacêuticos, que marcou 52 pontos. A perda de confiança na economia atingiu todos os portes de empresa pelo segundo mês seguido. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva.
Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde, para você que está ligado aqui na programação da sua, da nossa Cardeal FM 106.1, uma emissora que integra o Grupo Excelsior de Comunicação e que tem no seu DNA esse desejo de contribuir com o processo de transformação. Transformação individual de cada ser humano, de cada pessoa que acessa os nossos conteúdos, que sintonizam na nossa programação, seja qual for o momento, o horário. Esse é um horário específico, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para os empreendedores e empreendedoras, é para vocês que nós estamos falando, vocês que fazem a roda da economia girar e que estão aí desenvolvendo seus produtos, serviços ou negócios nos mais diferentes e distintos setores, muitas vezes acertando, muitas vezes com dificuldade, pivotando, como a gente tem visto por aqui, inovando ou muitas vezes também passando por muita dor, por muita desesperança, muitas vezes até tristeza, né, nesse processo de desenvolvimento, porque nós sabemos que o topo é uma construção, mas empreender transforma. É nisso que nós acreditamos. Eu sou Patrícia Tosta e você está no Fora da Caixa. Então vem para cá, você que é empreendedor, que é empreendedora, seja bem-vindo, bem-vinda, porque esse programa é para você. Nós abrimos o canal da nossa programação, mas convidamos pessoas, instituições e, claro, também os empreendedoras e empreendedores que vêm aqui contar as suas histórias, contando a vida como ela é, falando também do seu corre, do seu desenvolvimento e das suas dificuldades. O programa Fora da Caixa se constitui dessa forma. E hoje nós queremos trazer aqui uma instituição que é pioneira. Você pode participar, tá, gente? Nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube. Quem está aí no chat acompanhando a nossa programação, pode interagir fazendo perguntas, comentários, trazendo também a sua experiência com os convidados que trazemos aqui e, claro, também aproveitando dessa oportunidade para estar mais perto, mais próximo das instituições, não só conhecendo o que elas fazem, mas também, claro, né, ficando ligado de olho naquilo que você pode também aproveitar. É para isso que nós estamos aqui e hoje com muita alegria quero agradecer aí a disponibilidade. Sabemos que a agenda às vezes muito cheia para atender tantos órgãos de tantos veículos de comunicação, mas encontrou aqui esse espaço. Então, Leonardo Bezerra, ele que é gerente de desenvolvimento de negócios da Desem Bahia, a Bahia que é a sexta economia do país, sexta para a sétima, já atualizei aqui esse dado, ele já vai começar falando, quem sabe, um pouco disso, com uma tradição também de crescimento. É a Bahia que segue em crescimento e expansão, com estrutura produtiva diversificada, com enorme potencial para estar crescendo cada vez mais e se desenvolvendo, não só no setor de entretenimento, do turismo, do lazer, mas também tem vocação para ocupar posição de destaque em outras áreas na economia aí do país. Mas para